Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 17 de novembro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, o assunto é sobre estudos que analisam uma espécie de larva que degrada o plástico. O projeto de pesquisa, coordenado pela professora Daniele Trentin, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem a colaboração da professora Denise Brentan da Silva, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da UFMS, que é quem conversa com a gente sobre o assunto. Boa tarde, professora. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouquinho dos nossos trabalhos que são desenvolvidos aqui no Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas da UFMS.
A Denise é graduada em farmácia pela UFMS, possui mestrado em química também pela UFMS, fez doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP, e atualmente é professora adjunta da UFMS. Bom, professora, explica pra gente, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia desse trabalho, né? Você está como colaboradora do projeto, certo? Como surgiu essa oportunidade?
Bom, na verdade, esse grupo, né, que é a professora Daniele Trentin, nós temos algumas outras parcerias com grupos da URCS, já vem de longa data essa parceria, né? Bastante antiga, onde a gente analisa e busca novos componentes bioativos para tratar infecções bacterianas. E aí, nesse trabalho que a gente vinha executando, a professora Daniele Trentin, ela aprendeu, né, sobre esse modelo, que é essa larva, que é chamada de Galeria merulonella. Ela é popularmente chamada de traça da cera ou traça do favo de mel. Essa mariposa, então, ela é um modelo que vem sendo bastante utilizado, principalmente fora do Brasil, para pesquisas microbiológicas e também toxicológicas, e ele vem sendo, então, utilizado como um teste para a gente poder avaliar os efeitos das substâncias antes de se utilizar animais. Então, esse modelo é um modelo já bastante conhecido. E aí, nesse caminho, né, onde a gente queria, na verdade, era implantar esse modelo no laboratório, a professora Daniele Trentin teve uma grande surpresa, né? A gente foi acidental, a gente acabou colocando as larvas de galéria num pote plástico, e essa galéria acabou comendo o pote plástico todo, né, as larvas. E aí, com esse achado, nós fomos, então, para a literatura. Existiam pouquíssimos trabalhos com galéria melonella. Existem alguns outros com outras larvas, que eu posso até comentar um pouquinho. Mas o que mais chamou a atenção da gente foi a quantidade que ela come, porque alguns trabalhos com outras espécies têm um baixo consumo do plástico. Então, assim surgiu nossa ideia inicial. Então, vamos estudar, né, como essa larva come, né, esse plástico. Na verdade, a gente utiliza o polietileno, como que ele come e como ele biodegrada e biofragmenta esse plástico. Depois dessa primeira observação, né, a Daniele Trentin foi quem organizou todas as equipes. Então, a gente é uma equipe grande, onde nós temos pessoas com diferentes especialidades dentro desse projeto. E eu faço a parte de análise química dentro do projeto para a gente poder entender o que acontece com o plástico, então, após o consumo pelas larvas. E aí, esse projeto a gente enviou para o Instituto Serra Pilheira, que é uma fundação privada que patrocina e financia, né, pesquisas científicas. Uhum. A gente ganhou, então, esse projeto na primeira rodada, né, esse financiamento. Aí, nós realizamos vários ensaios, que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. E aí, agora a gente está indo para a segunda rodada, né, dentro do Instituto Serra Pilheira.
E, professora, você falou, então, que foi meio que uma experiência que aconteceu por acidente, né? Então, durante a pesquisa, quais etapas foram necessárias ali para poder determinar mais especificamente a função dessa espécie de larva para chegar ao ponto de degradar o plástico, né? Quais metodologias vocês utilizaram nesse processo?
Bom, Bárbara, inicialmente a gente sabia assim, que ela consumia, né? Uma parte, só para você ter uma ideia, eu comentei isso, em 14 horas, a gente via que tinha um consumo de 13% do plástico que a gente adicionava no meio, e isso é muita coisa, tá? O polietileno é um material muito difícil de ser degradado na natureza, e hoje o que a gente tem são alguns estudos de bactérias que degradam esse plástico, mas numa velocidade muito lenta. Então, logo quando a gente verificou essa velocidade com que a galera ela consome o plástico, a gente queria entender tudo o que estava acontecendo com o polietileno. Então, nós usamos nesse projeto diversas técnicas, né? Por isso que foi super importante a gente ter uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos dentro do projeto hoje professores e alunos de pós-graduação que trabalham com a parte de microbiana, com técnicas ômicas, e aí eu me incluo nisso, porque eu vou fazer a parte de metabolômica dentro do projeto, que é a análise de substâncias pequenas que nós temos dentro dessa larva e o que acontece com o plástico. E aí nós temos outras técnicas também que foram utilizadas para avaliar tudo o que estava acontecendo. Então, nós temos desde microscopia eletrônica de varredura, infravermelho, massa. São nomes que chamam um pouco a atenção, né? São nomes aí, talvez, difíceis da gente imaginar na prática o que é, mas, na verdade, são diferentes técnicas onde a gente vai poder analisar não só o conteúdo do que a larva, a galera melonela, né? Ela excreta, não então nas fezes, mas também o que acontece no corpo da galera melonela, para a gente entender, então, se esse modelo seria ou não um possível meio de degradação do polietileno.
E até hoje, professora, então há indícios de espécies conhecidas que têm essa capacidade de degradar esse tipo de material?
Tem, Bárbara. Hoje a gente tem alguns estudos, porque na verdade é uma corrida mundial, né? Só para você ter uma ideia, isso é um levantamento antigo, mas de 2015, no mundo inteiro, tivemos 269 milhões de toneladas de plástico. E esse plástico, 40% é polietileno, que é muito difícil de ser degradado na natureza, então ele fica por muitos anos. Então, o que acontece é que existe hoje, na verdade, grandes corridas por grupos tentando desenvolver novos materiais com as características, né, do polietileno, de resistência, mas que sejam biodegradáveis. E nós temos grupos também trabalhando com a degradação dele. Então, nós realizamos esses estudos na tentativa de ver se a gente consegue acelerar a degradação desse plástico, para que a gente possa ter menor degradação ambiental no futuro. Então, existem alguns trabalhos que foram feitos, tem já larva, tá? Já existe um trabalho com larva, porém, como eu ressaltei, é um trabalho em que a taxa de degradação do plástico foi baixa, a gente também tem alguns micro-organismos, porque já tem grupos também que verificaram que são alguns micro-organismos, algumas bactérias que degradam o plástico. Só para você ter uma ideia de como é lenta a taxa, né, em um dos estudos foi feito com duas bactérias que estavam presentes no intestino de uma larva que também consumia esse plástico. E em 60 dias, a gente teve uma degradação de 6 a 10% só do plástico. Então, é muito lento também, né? Então, o que nos chamou atenção, e com certeza eu acho que também chamou atenção, né, dos avaliadores do Instituto Serra Pilheira, foi essa observação inicial da rapidez com que o plástico consumido e biodegradado pela galera melonela. Como eu relatei anteriormente, já no primeiro momento a gente viu que em 14 horas a gente tinha 13% de consumo do polietileno, que foi dado inicialmente para essas larvas.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Denise Brentan da Silva sobre estudos que analisam uma espécie de larva que degrada o plástico. Bom, professora, o que esse estudo traz de importante para a área, tanto para os pesquisadores quanto para o meio ambiente também, para a sociedade em geral? Como que você avalia isso?
Olha, Bárbara, eu acho que o ponto mais O que mais me chama atenção, não só a mim, mas todo mundo quando lê e acaba vendo um pouquinho do nosso projeto, é sem dúvida nenhuma entender melhor como a gente pode degradar esse plástico, né, biofragmentar e biodegradar ele, e como a gente pode lá no futuro aplicar isso para que a gente possa reduzir a degradação ambiental, porque a gente sabe que hoje a gente tem sim uma grande parte do plástico, desse plástico que é o polietileno, ele não é reaproveitado, uma parte, né, ele é reciclado, no Brasil ainda é pequena a taxa de reciclagem, então muito material plástico vão parar nos mares, também em várias áreas aí de florestas, e acaba colocando em risco a vida dos animais silvestres, tanto de ambiente marinho quanto de ambiente terrestre. Então, sem dúvida nenhuma, se nós conseguirmos chegar nessa resposta e termos, né, uma estratégia biotecnológica para acelerar essa degradação do plástico, sem dúvida nenhuma isso vai impactar positivamente na degradação desse lixo que é gerado e redução, então, desses efeitos na natureza.
E, professora, de que forma esse trabalho também pode contribuir na tomada de decisões relacionadas ao meio ambiente, né, de políticas públicas?
Então, Bárbara, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, talvez, se alguém até estiver me ouvindo, né, esse produtor, principalmente de mel, própolis, assusta um pouco, porque essa mariposa, na verdade, é uma praga que ela acontece dentro colmeias, então ela traz sim um grande problema, principalmente para os produtores aí de produtos apícolas. Então a ideia não é a gente utilizarmos e colocarmos as larvas na natureza, não. A ideia é, nosso projeto, ele já está na fase inicial, porque baseado num dado que nós tínhamos na literatura, era um dado, na verdade, que esse artigo foi muito rebatido já, porque a estratégia que foi utilizada, na verdade, pelos autores, foram diversos grupos no mundo inteiro tentaram reproduzir, ninguém conseguiu, porque eles queriam, na verdade, provar que eram bactérias da microbiota intestinal das larvas que estavam biodegradando esse plástico. E já no nosso projeto, hoje a gente já sabe que existe, sim, esse envolvimento, mas nós estamos avaliando o contexto maior, onde a gente também está avaliando a parte enzimática. E também hoje a gente já sabe, isso é um resultado inédito, que a larva, quando ela consome esse plástico, uma grande parcela, ele é absorvido pelo animal, pelo inseto, e ele se distribui em várias partes do corpo dessa larva. E aí ele produz um casulo, né, que até é chamado casulo de seda, que ele até lembra um pouquinho a consistência do plástico, mas ele é quimicamente muito diferente do polietileno. Então, uma outra vertente, né, uma outra aplicação que a gente poderia ter, além de desenvolver uma estratégia biotecnológica de chegar, por exemplo, a um microbioma que possa ser utilizado para acelerar essa degradação do plástico, a gente também pode ter, no futuro, políticas em locais específicos de crescimento dessas larvas e produção, por exemplo, desses casulos para ter um aproveitamento aí para produção de outros produtos. Então, eu acredito que futuramente, com as respostas que a gente vai chegar lá no final desses projetos, vai ser importantíssimo para a tomada de decisão de como a gente vai proceder, né, a degradação e o descarte dos nossos resíduos plásticos.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, professora Denise, qual o próximo passo do que vem sendo pesquisado, né? O que vocês estão fazendo atualmente?
Bom, então, atualmente, a gente foi pego aí meio de surpresa, né? Essa pandemia, acho que pegou todo mundo aí, todos os grupos de pesquisa, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, a gente teve um problema, porque nós temos, como eu falei, uma equipe multidisciplinar, e aí eu volto a ressaltar a importância de termos equipes com pessoas de expertise diferentes, porque sem dúvida nenhuma a gente consegue chegar em resultados muito melhores e muito mais amplos, né? Então isso é super importante. Mas aí, em contrapartida, o que, que a gente nós temos? Nós temos pessoas com expertise em grupos de pesquisa que estavam em diferentes estados no Brasil. Então, a pandemia acabou que vários desses estados estão começando a retomar algumas atividades agora. Então, a gente deu um prazo, inicialmente, aí um pouquinho para o Serra Pilheira. A gente já enviou esse primeiro relatório, porque a gente vai para a segunda rodada agora do Instituto Serra Pilheira. Então, nessa segunda fase do projeto, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar quais as enzimas envolvidas nessa digestão do plástico, tá? Por quê? Isso é importante a gente compreender todo o processo para pensar depois em desenvolver um processo biotecnológico para degradar esse plástico. A gente também vai avaliar, além da transcriptômica, a metagenômica, como eu falei anteriormente, a gente vai avaliar a metabolômica. É um nomezão grande aí, né? Mas a metabolômica, que é onde eu faço parte aí desse grupo. A gente vai avaliar todas as substâncias que acontecem e que estão distribuídas no corpo dessa larva, porque ela utiliza como fonte de alimento o plástico. Então, a gente tratou essas larvas somente com plástico, então ela se alimentou, ela chegou a produzir casulos. E aí, com essa informação de como a química acontece na degradação, a gente pode, então, pensar em estratégias biotecnológicas para degradar esse plástico, como também já reaproveitamento desses casulos que são produzidos pela galera melonela. Então, essa é a segunda fase do projeto que a gente começa agora, nesse próximo ano.
Perfeito, professora. Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com a professora Denise Brentan da Silva sobre estudos que analisam uma espécie de larva que degrada o plástico. Professora, muito obrigada mais uma vez pela entrevista e pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS.
Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço a possibilidade de falar mais um pouquinho do nosso trabalho. E muito obrigada a todos os ouvintes.
Eu sou a Bárbara Menezes, Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Edson Schauer. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.